Sagt der Weis, oder auf Salman Eisenbach, foi para Milano para poder angariar fundos para os pobres de Jerusalém. Ele se hospedou na casa do senhor Holwirth, uma casa luxuosa, uma coisa assim incrível. Ele está sentado na sala, olhando para os lados e vendo um luxo impressionante, tudo muito bonito, muito bem arrumado, objetos de cristal, lustres bonitos caindo lá das alturas de cristal, objetos de prata, pedras. E o dono da casa, o senhor Holwirth, fala para ele: sinta-se à vontade e nós vamos fazer de tudo para ajudar o senhor para angariar fundos aqui em Milano da comunidade para o senhor levar para os pobres de Jerusalém. E nisso, Eisenbach está olhando a sua volta e de repente ele vê algo, ele fixa o olhar. Tem uma garrafa de vidro quebrada, cheia de pó e gordurosa. E ele fica olhando como isso não combina com todo o luxo da sala. Sr. Holwirth percebe e já imaginava que em um dado momento o rabino vai perceber essa discrepância. E o senhor Holwirth fala: eu vou lhe contar. Eu estou vendo que o senhor está se perguntando o que vem a ser. Vou lhe contar o que vem a ser essa garrafa. O senhor pensa que eu sempre fui assim rico? Não, não fui. E a minha carreira começou com 18 anos. Com 18 anos eu comecei a trabalhar junto com meu avô, que tinha os negócios que não estavam indo bem. Então eu resolvi ajudar o meu avô. Comecei a ajudar o meu avô e com espírito jovem consegui alavancar os negócios dele. Mas eu sempre honrava muito meu avô. E por isso eu fazia como se ele está fazendo as coisas. Não deixava transparecer que eu estava, na verdade, gerenciando já os negócios. Tudo eu levava, perguntava para ele, levava tudo para ele assinar, tudo com muita honra para o meu avô. Enquanto meu avô estava vivo, e eu estava em sua proximidade, ele sempre se preocupava comigo, e por isso eu sempre seguia os preceitos da Torá, de acordo com o que eu aprendi com ele e como ele era meticuloso. Quando meu avô faleceu, eu acabei assumindo a empresa sozinho e comecei já eu a assinar tudo. E a empresa começou a crescer bastante. E devagarzinho, eu já não tinha mais tempo para rezar. Aí mais um pouco eu já não tinha tempo para fazer uma outra mitzvah. E devagarzinho eu comecei já, sabe, os negócios começaram a virar a coisa principal da minha vida. E eu acabei deixando tudo de lado. Passaram alguns meses, anos, e eu olho e vejo que eu estou completamente distante. E da forma que eu andava na rua, as pessoas provavelmente achavam, inclusive, que eu nem era judeu. Um dos dias, eu estava voltando dos meus negócios, do meu trabalho, e eu estava cantando, alegre, pela rua, quando de repente eu vejo, ouço um som de choro. Ouço um choro, eu olho para o meu lado, eu vejo ali na calçada, está sentada uma criança, um judeu, Kipá. Sentado no chão, com uma garrafa quebrada do seu lado, uma poça de óleo, e a criança está chorando. Eu fiquei muito tocado. Eu me aproximei, resolvi ajudar. E perguntei para o menino o que aconteceu. O menino diz: olha, o meu pai é muito pobre. Ele trabalha muito, muito, muito para conseguir trazer comida para casa. Nós temos comida para comer, roupa para vestir. Hoje à noite vai começar uma festa de Hanukkah. E nós judeus, como se não percebesse que eu era judeu. E nós judeus, diz a criança, acendemos nesta festa velas. E como o óleo, o azeite é muito caro, meu pai, desde o ano passado, desde Hanukkah do ano passado, vem guardando moedinha por moedinha para poder comprar uma garrafa de azeite para esse Hanukkah. Finalmente, ele conseguiu o valor e ele pediu, véspera de Hanukkah, ele me pediu para eu, quando voltasse da escola, passar numa lojinha e comprar óleo. Ele me deu dinheirinho e ele me advertiu: toma muito cuidado com a garrafa. E eu fui e comprei. E quando eu saí, eu estava tão feliz, andando, feliz que eu estou podendo cumprir a vontade do meu pai, feliz que eu vou poder levar óleo para a gente acender as velas de Hanukkah. E eu não percebi, tinha uma pedra no meu caminho, e eu dei uma topada, e a garrafa voou para o chão, e acabou. E agora? Como eu vou poder voltar para casa? O que eu vou falar para o meu pai quando meu pai perguntar para mim onde está o óleo? O quê? Por que você não tomou cuidado? O que eu vou responder para ele? Continua contando o Sr. Holdert. Naquele momento eu fiquei muito sensibilizado. Eu tirei dinheiro do bolso, dei para o menino. Falei: querido, vai, compra com esse dinheiro uma garrafa de óleo e leva para o teu pai. A criança ficou muito, muito grata. Mas ele tentava agradecer, ele não sabia nem como me agradecer por essa ajuda. E ainda no final, essa criança diz para mim, toda emocionada: sabe, você parece ter um coração de judeu. Depois disso, ele se levantou e foi para a loja comprar o óleo. Eu fiquei observando de longe até que ele desapareceu na rua. Apesar da boa ação que eu consegui fazer nesse dia, eu não estava me sentindo bem. Me deu uma depressão. Eu comecei a sentir que algo não está bom. Comecei a me lembrar da frase que a criança falou para mim: o que vai ser de mim? O que eu vou responder para o meu pai quando ele perguntar por que você não tomou cuidado? E eu comecei a pensar nessa frase. E fiquei pensando: o que vai ser? Eu também tenho um pai no céu. E vai chegar o dia que, depois dessa missão que eu fui enviado para esse mundo, eu vou voltar para o pai. E quando eu chegar para o pai está me esperando. E o pai está me esperando para vir com a missão cumprida. E de repente eu vou chegar, depois dos 120 anos lá em cima. E o papai, o grande pai, o rei dos reis, vai me perguntar: por que que você não tomou cuidado com a sua alma? Por que você não cuidou da sua alma? O que eu vou responder? O que eu vou responder para o meu pai? Isso mexeu muito comigo. O caminho de retorno a Deus foi longo, foi difícil. Mas eu me esforcei e graças a Deus, aí estamos de novo servindo a Deus como se deve. Mas eu fiquei pensando, Deus nos livre. Uma queda dessa pode acontecer de novo comigo, se já aconteceu uma vez. Para eu lembrar do dia que eu vou ter que prestar contas perante Deus, perante o meu Pai, eu resolvi colocar na minha sala aquela garrafa que estava ali no chão quebrada do menino, com óleo e quebrada. Agora você entende, diz o Sr. Holger por Eisenbach, agora o senhor entende por que esta garrafa está na minha sala. Sabe? De todos os objetos que eu tenho nessa casa e nessa sala, não há objeto mais precioso para mim do que essa garrafa.